Da Confederação Nacional dos Municípios, Gladimir Haroldi. O nosso convidado vai tratar aqui das questões específicas que estão travando os municípios em termos de arrecadação de repasses federais em consequência da Covid, a pandemia da Covid-19.
Eu só esperava, o senhor foi prefeito de município aí no Rio Grande do Sul, o senhor que tem uma atividade política já há bastante tempo, o senhor esperava contar com uma adversidade tão cruel como essa?
Não, jamais. Eu acho que na história política e administrativa do Brasil, nenhuma geração de políticos passaram o que os atuais gestores estão passando. Dificuldades enormes por conta da pandemia, a situação sanitária, que incomoda muito, mexe muito com cada um, né? Até porque precisa e tem a responsabilidade de fornecer as condições de atendimento às pessoas infectadas, né? Precisa trabalhar com um número de óbitos, infelizmente, significativos, um número muito alto, né? E, além disso, é com uma queda de arrecadação absurda por conta da retração da economia como um todo. Então, fazer esse equilíbrio de recursos para o atendimento à população, para o atendimento mínimo à prestação e da assistência social, e também trabalhar com toda essa situação que mexe com as condições psicológicas, fazendo o possível, até mesmo o impossível, buscando forças não sei de onde para poder fazer um enfrentamento a essa crise tão, tão aguda que nós todos estamos vivendo.
Doutor Haroldi, essa crise que atinge o país todo, sobremaneira os municípios, por regiões, ela é mais forte, presente na geração de consequências mais danosas a regiões menos desenvolvidas, mais pobres, como o Nordeste?
As regiões menos desenvolvidas, com maior dificuldade financeira, elas acabam sendo mais impactadas negativamente, né? Mais impactadas. Mas a gente tem em todas as regiões do Brasil, em situações pontuais, muitas dificuldades. A ação que você... Então, toda medida que você toma, a ação que você desenvolve, você acaba desenvolvendo ou implantando uma medida com uma certa dúvida, com insegurança. Você não tem a tranquilidade necessária de aquela medida, de que aquela ação possa efetivamente ser eficaz. Então, é um momento muito complicado, muito difícil mesmo.
Doutor Gladimir Haroldi, vamos tratar aqui de recursos federais para os municípios, a posição do FPM. Alguma novidade boa para os prefeitos?
Primeiro que eu quero agradecer muito a cada prefeito e a cada prefeita do Nordeste, esses líderes, esses verdadeiros líderes comunitários e locais, né? Preciso, Magno, fazer uma referência aos presidentes das entidades estaduais. Temos a RUP aí em Pernambuco, liderada pelo presidente Zé Patriota. O Zé Patriota é um grande líder, assim como todos os presidentes das entidades estaduais aí do Nordeste e de todo o Brasil, né, que fazem parte, como membro do Conselho Político da Confederação, que é esse conselho que define e decide todas as ações do movimento municipalista brasileiro. E todos têm sido importantes neste momento e nessa discussão. Então, nós fizemos lá no dia 29 de março, num domingo, o encontro dos presidentes das entidades estaduais com o ministro Paulo Guedes, e alinhavamos e discutimos lá com ele, naquela oportunidade, algumas ações que depois, evidentemente, chegou ao Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, deputados e senadores, a quem eu quero agradecer também, foram e estão sendo extremamente parceiros nesse sentido de recomposição de perdas de receitas e também de apoio financeiro aos estados e aos municípios. Nós começamos, Magno, lá pela PEC da guerra, a famosa PEC 10 da guerra. Né?
Sim.
Se ela não fosse votada, nada do que está acontecendo poderia acontecer. Ela abriu o espaço necessário no orçamento da União para que os municípios pudessem ter aí recomposição de parte das perdas da arrecadação e também o apoio financeiro necessário. E começou pela recomposição do FPM. Nós tivemos, num primeiro momento, a recomposição de 4 meses do FPM. Março, abril, maio e junho. 5 bilhões de reais. E, na época, foi estabelecido um teto de 8 bi para estados e 8 bi para municípios. Né? Como os estados e municípios usaram 10 bilhões deste valor, acabou sobrando 6. E agora, o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado votaram a extensão desta recomposição, estendendo o prazo para até o mês de novembro, né? E com o teto dos 3 bilhões para estados e 3 bilhões para os municípios. Então, nós vamos ter aí uma recomposição de perda do FPM e do FPE até o mês de novembro, na ordem de 8 bi para estados e 8 bi para os municípios. Um valor considerável e importante nesse momento.
Agora, doutor Haroldo, esse dinheiro da recomposição do FPM, os prefeitos podem usar, fazer qualquer destinação ou é para uma rubrica específica?
Não, esse dinheiro não tem vinculação. Esse dinheiro ele serve para fazer frente ao combate a esta pandemia, mas serve também para o prefeito fazer frente aos seus compromissos. Ou seja, continuar prestando serviços públicos à população em todas as áreas, o pagamento dos seus fornecedores, o compromisso do pagamento com a folha dos colaboradores, dos servidores municipais. Então, ele é um valor que está sendo disponibilizado, flexibilizado. Isso também é muito importante. Agora, é bem verdade que nós temos outros valores que estão sendo disponibilizados com o valor sendo aplicado em áreas específicas. Vamos ao caso.
Especialmente a saúde, né?
Especialmente saúde e assistência social. Lei Complementar 173, que colocou 37 bilhões de reais para os estados e 23 bilhões de reais para os municípios. Desses 23 bilhões dos municípios, 20 bilhões flexibilizados e 3 bilhões para saúde e assistência social. Aí tem a portaria 1666, que está liberando 11 bilhões e 300 milhões para os municípios, exclusivamente para a saúde, né? E que foi importante também a participação dos nossos senadores e dos nossos deputados nesse processo. Então, são valores importantes, mas eu tenho que te dizer o seguinte, nós temos uma previsão de queda de arrecadação nos municípios do Brasil na ordem de 74 bilhões de reais até o final do ano. E quanto a gente tem acertado até agora de recomposição e de apoio financeiro? 49 bi, 66% deste valor. O que nos preocupa muito é que estas recomposições e esses apoios, eles vão acontecer até o mês de setembro, no máximo início de outubro. Então, nos preocupa muito o encerramento do ano, o mês de outubro, novembro e dezembro. 49 bilhões disponibilizados é um valor significativo e vai ajudar muito aos municípios. Mas nós entendemos que não será suficiente, que precisará acontecer mais reposição mais apoio financeiro, especialmente no Fundeb. Nós vamos ter uma queda de arrecadação no Fundo da Educação Básica na ordem de 16 bilhões de reais. Nós já estamos tratando com o governo, especialmente aí para o Nordeste. Os 9 estados do Nordeste, eles têm 7 deles têm complemento da União neste fundo. Então, esta recomposição do Fundeb, ela é muito importante para a região Norte e Nordeste do Brasil. E nós estamos, junto com os nossos presidentes das entidades estaduais, trabalhando a possibilidade junto ao governo.
Ô, presidente Haroldo, em relação a essa questão dos 3 meses que o senhor está prevendo aí pela frente, que são meses cruciais, o que é que o senhor teme ocorrer nos municípios se a União não ajudar, não participar? Porque a gente vê que o presidente Bolsonaro, ele já está dando aí essa ajuda de R$600 a 40 milhões de pessoas, já está pagando folha de pessoal de pequenas e médias empresas, está ajudando os estados e municípios. A União vai ter dinheiro também suficiente para cobrir esses meses específicos que o senhor está se referindo aí?
Na verdade, a União estava trabalhando no seu orçamento um déficit orçamentário na ordem de 120 bilhões de reais. Para ser mais exato, 119 era a previsão lá quando aprovado o orçamento no mês de outubro, novembro do ano passado. Né? Com a situação da pandemia, a União já deve ter batido aí num déficit orçamentário na ordem de 750 bilhões de reais. Né? Por que é que isso foi possível? Exatamente por causa da aprovação da PEC número 10. E eu imagino que esse valor deverá chegar a 1 trilhão de reais. Por quê? Nós vivemos um momento de pandemia, um momento de calamidade pública. Então, para um momento excepcional, para combater esta pandemia, para enfrentar esta calamidade pública, nós precisamos de ações emergenciais. Então, é um momento, sim, de fazer esse investimento. Né? Socorrendo estados, socorrendo municípios, socorrendo a iniciativa privada, investindo em áreas sociais como esta que você falou, que é muito importante. Esse apoio financeiro à população de baixa renda, que perdeu o emprego, para quem já estava desempregado, esses R$600 é muito importante. Porque esse valor também desafoga a gestão local. O cidadão recebe, né, e ele consegue, mais ou menos bem, né, a trabalhar suas despesas. Se ele não receber esse valor, qual é a porta que ele iria bater? No governo do estado? Sim. No presidente da república? Não. Ele vai procurar a gestão local, o prefeito, o secretário municipal, a Câmara Municipal de Vereadores é o mais próximo. Então, evidentemente que esses valores disponibilizados através desse programa, com o fortalecimento, inclusive, do Bolsa Família, isso ajuda muito a gestão local e ajuda principalmente o comércio local, porque o cidadão recebe esse recurso e ele faz girar a economia local. Ele vai comprar na padaria da esquina, ele vai comprar no mercadinho da esquina, ele abastece a sua moto, o seu carrinho no posto de gasolina com esses valores. Isso faz, né, isso mexe, injeta recursos na economia local. Isso é muito importante, que é uma coisa que tributária, né, para que a gente possa fazer um enfrentamento do pós-pandemia. Aquilo que você falou, Magno, né? Como é que faz isso? Corre agora para resolver, para apagar o fogo, para apagar o incêndio, para amenizar o desespero que está acontecendo em todos os sentidos, e depois vai ver de que forma você busca a recuperação desta conta que vai ficar, sim, para ser paga nos próximos anos. E aí a reforma tributária ela é extremamente importante para isso. Por quê? Para que a gente possa gerar um clima favorável para que o investidor interno invista mais, faça a retomada das atividades econômicas, o investidor externo vem investir no Brasil, criando aquilo que vai ser o mais importante neste momento, emprego e renda, para que o cidadão fique menos dependente do poder público brasileiro. Então, tem muito trabalho pela frente. E a responsabilidade do Congresso Nacional, do governo da União, dos governos intermediários e dos governos locais é muito grande, não tenha dúvida disso. Nós vamos ter que deixar um pouquinho de lado a política partidária, né, e cuidarmos um pouquinho das pessoas e do Brasil. E os nossos prefeitos têm, sim, procurado fazer isso.